Eu agradeço a Vossa Excelência e quero salientar que Vossa Excelência, como líder do governo, teve um papel relevante nesse desenlace, nesse consenso que nós estabelecemos lá na reunião. E quero comunicar mais à Casa que também decidimos, sob sua liderança, realizar uma reunião em seu gabinete, proximamente, talvez na próxima semana, com membros do CONFAS, no sentido de ver se avançamos nos outros temas pendentes, na nova alíquota do ICMS e nos fundos de desenvolvimento e de compensação. Concedo a palavra ao senador Romero Jucá, que igualmente deu grande contribuição.
Senhor presidente e relator Luiz Henrique, senhoras e senhores senadores, senhores secretários de Fazenda, representando aqui o CONFAS. Senhor presidente, eu quero primeiro registrar a importância da decisão que foi tomada no gabinete de Vossa Excelência. Todos sabem que eu sou um defensor da convalidação dos incentivos. Sempre pugnei por uma rapidez nessa votação, porque há uma matéria inconclusa no Supremo Tribunal Federal e essa decisão do Supremo poderia, aí sim, causar um terremoto econômico, principalmente nos estados menos desenvolvidos do país. E nós discutimos muito essa matéria. Inclusive, apresentei diversas emendas, trabalhei em conjunto com a senadora Lúcia Vânia, a quem quero aqui também louvar o trabalho, o empenho e a autoria do projeto. E Vossa Excelência, como relator, procurou, com a paciência que transcende a questão política, costurar, ouvir cada segmento para tentar tecer uma solução que é uma solução do Brasil. E o Brasil é um país continental com diversos problemas e diversas matizes e diferenças regionais. Hoje nós íamos votar essa matéria sem consenso. E eu estava disposto aqui hoje a pedir adiamento dessa matéria pela ausência de alguns senadores e senadoras nesse plenário, para que eles pudessem discutir efetivamente essa matéria e construir esse consenso no debate. Mas Vossa Excelência, com a habilidade que lhe é peculiar, construiu no seu gabinete esse consenso com o CONFAS, com o entendimento dos secretários, e nós conseguimos evoluir o texto para o texto que é um misto do texto de Vossa Excelência com a resolução 70 do CONFAS, o convênio 70 do CONFAS, nos prazos, nas penalidades, enfim, na sistemática que o CONFAS, por ampla maioria, propôs ao Senado e ao país. Então, eu quero aqui registrar que vou votar favorável ao entendimento. Nós temos um entendimento, foi dito aqui pelo senador Eduardo Braga, que não levaremos rapidamente essa matéria para o plenário, mas eu quero registrar aqui que eu pedirei urgência de comissão, não para que ela seja levada com urgência para o plenário, mas para que, se houver alguma, emenda, essa emenda possa ser feita em plenário. Eu acho que nós vamos discutir a questão, do ICMS, nós vamos discutir a questão dos fundos. O fundo depende de uma medida provisória. O fundo depende de uma medida provisória do governo federal. Há discussão ainda de 75-25, Eu não sei. A ideia da urgência não é
urgência
para votar.
A ideia
para a urgência é para nós termos emendas.
Senador,
que
o senhor me permite uma parte.
Pois não.
Apenas nesse entendimento que nós estamos buscando, na reunião de hoje, nós não acertamos, ao contrário, nós acertamos de que não votaríamos e que não daríamos urgência na comissão no dia de hoje, até para que nós possamos votar o indexador esta semana na casa. Tá certo? A troca do novo indexador na casa e que nós possamos retomar as discussões no âmbito, inclusive, do CONFAS, com a sinalização do novo indexador, porque esta é uma matéria que está dentro de um contexto geral. Se nós aprovarmos a urgência aqui na comissão, nós estaremos estabelecendo alguns degraus que nós não conseguimos encontrar ainda consenso. Acho que é um avanço muito grande, senador Romero, fazermos a votação hoje na comissão discussão e nada impede que daqui a uma semana nós possamos discutir a urgência na Comissão de Assuntos Econômicos.
Não, ou a urgência da comissão ou a urgência de plenário. Na verdade, a minha ideia da urgência é exatamente não termos a condição de surgir uma emenda de plenário, ter que voltar para a comissão, ter pedido de vistas e ter uma demora maior. Então, eu retiro o pedido de urgência da comissão, mas me reservo e gostaria de discutir no momento oportuno que nós formos votar no plenário, aí sim nós darmos urgência para que, se surgir alguma necessidade de ajuste no plenário, essa matéria possa ser feita no próprio plenário através de uma emenda. Então, eu retiro o pedido de urgência da comissão,
perfeito.
Registro a importância de termos na votação de plenário uma urgência na matéria para que qualquer modificação que seja feita não seja necessário voltar à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Assuntos Econômicos. Mas eu quero aqui registrar a importância da matéria, votarei favorável à matéria, exatamente porque considero um avanço, né, a presteza e a forma como foi discutido e como foi encaminhado através da liderança do senador Luiz Henrique e a participação de todos nós, porque isso é uma matéria que diz respeito a todas as unidades da federação, de uma forma mais forte ou menos forte. É importante que todos possam estar concordando com essa matéria. Então, meu voto será favorável, senhor presidente, e quero louvar o trabalho de Vossa Excelência e de todos os senadores e senadoras envolvidos na solução do entendimento.
Eu agradeço a Vossa Excelência, a colaboração de Vossa Excelência foi mais do que relevante para chegarmos a esse entendimento. Concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraço, que muito contribuiu igualmente para que nós chegássemos a esse entendimento.
Senhor presidente, eu quero crer que quando o senador Romero Jucá faz essa fala, ele está considerando a relevância do tema e a necessidade do Senado brasileiro, do Congresso brasileiro se movimentar. Está correto, senador Romero Jucá, pela relevância do tema, pela necessidade de nós sinalizarmos à sociedade brasileira, sinalizarmos, sobretudo, a um conjunto muito grande de empreendedores que, Brasil afora, colaboraram muito para o deslocamento da concentração econômica em nosso país, que a insegurança jurídica tem causado até mesmo uma paralisação em razão de novos investimentos. Então, o tema é demasiadamente relevante e esse passo dado aqui é um passo que precisa ser registrado com muita ênfase. Então, quero crer que esse seja o sentido da fala e da manifestação do senador Romero Jucá. Mas eu gostaria, senhor presidente, de cumprimentar a Vossa Excelência pela capacidade que teve de liderar, de harmonizar, de ouvir ao longo desses meses diversos governadores, secretários de Estado, de forma democrática, estabeleceu uma mesa de negociação e foi essa mesa de negociação que possibilitou a possibilidade de estarmos aqui hoje podendo votar essa matéria. Vossa Excelência foi peça fundamental e eu quero também fazer o registro aqui do apoio que tivemos ao longo desse processo do nosso presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, do senador Lindenberg, que por motivos relevantes não está presente aqui entre nós, mas o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Lindenberg, ele criou as condições, deu a Vossa Excelência as condições na condição de relator para que nós pudéssemos construir essa grande proposta que em seguida Vossa Excelência está apresentando. O que estamos fazendo aqui, senhor presidente? Nós estamos convalidando incentivos fiscais que foi concedido ao longo dos últimos anos. Esses incentivos fiscais, eles foram importantes para a desconcentração econômica em nosso país. Não há um estado emergente do nosso país tão complexo, tão heterogêneo, que não tenha lançado mão desse mecanismo para fomentar, para desenvolver a prosperidade e, sobretudo, a prosperidade compartilhada a um conjunto de estados federados que jamais teriam em seu território investimentos que hoje podem ter se não fossem esses instrumentos. Esses instrumentos que possibilitaram a desconcentração econômica em nosso país. Quem diria que um estado do Ceará poderia ter uma Grandene na cidade de Sobral, se esse Estado não se valesse de alguns instrumentos, não é? Estados, tantos outros, Pernambuco, Bahia, não é? Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim, os estados emergentes, eles tiveram que lançar mão desses instrumentos para produzirem prosperidade em seus e em nossos territórios. É, fizeram isso porque não tinham alternativa. E na ausência de alternativa, isso possibilitou que, ao longo desses anos todos, esses estados, como Goiás, melhorassem muito a sua condição, a condição e a qualidade de vida, a geração de emprego e oportunidade para tantos brasileiros que moram e vivem fora do eixo central da região sudeste. Ao convalidar isso, ao dar delegação ao CONFAS para que possa convalidar, nós estamos quebrando a unanimidade, especificamente para a convalidação. Até porque, sejamos claros, essa unanimidade do CONFAS, ela foi regulamentada num outro período em que a democracia não respirava liberdade de expressão. Ou seja, para mexermos na Constituição Federal, nós precisamos de 3/5. Para alterar qualquer dispositivo no CONFAS, nós precisamos a unanimidade. E o doutor Nelson Rodrigues já disse certa vez que a unanimidade não é o melhor dos conselhos, muito menos nesse caso. Então, nós estamos aqui quebrando a unanimidade no CONFAS, especificamente para essa convalidação, sinalizando aos empreendedores, sinalizando aos governos uma segurança jurídica. Mas não apenas isso, senhor presidente. Nós estamos sinalizando com clareza, inclusive em parceria com o CONFAS, que para caminharmos para um ambiente de uma competição fiscal mais civilizada, e nós precisamos reconhecer que a competição fiscal em nosso país, ela se excedeu. E ao se exceder, ela banalizou a utilização desses instrumentos, que foi muito importante na história recente econômica do nosso país. E foi exatamente esses excessos que produziu a banalização, e aí a competição fiscal evoluiu realmente para uma guerra fiscal que não está trazendo benefícios ao agregado dos interesses do nosso país. Mas para que nós possamos evoluir, é preciso que haja uma regra de transição. E essa regra de transição, ela está prevista nos debates e no consenso que nós estamos construindo. Nós estamos sinalizando que para investimentos incentivados na área agropecuária e na área industrial, agroindustrial, e investimentos em infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano, a critério de cada estado, essa transição poderá ter até 15 anos. Os estados, com sua autonomia, poderão decidir a ampliação desses incentivos para que esses empreendimentos nesses campos possam continuar gerando emprego. Mas não foi esquecido um conjunto de outras importantes atividades, aquelas ligadas, por exemplo, à manutenção ou ao incremento das atividades portuárias, aeroportuárias, vinculado ao comércio internacional, incluindo a operação subsequente da importação praticada pelo contribuinte importador, nesse caso, esses investimentos, em até 8 anos, dependendo da deliberação de cada estado, considerando a atividade portuária, tanto exportadora como importadora, uma atividade muito importante que gerou em nossos estados a possibilidade também de nós desconcentrarmos a dinâmica portuária em nosso país. Ou seja, nós criamos toda uma condição para que essas regras pudessem ter uma transição suave, né? Para que nós pudéssemos fazer aqui um soft landing, pudéssemos atravessar de um ambiente para um outro ambiente sem que essas preocupações pudessem estar consideradas nesse grande acordo que fizemos, inclusive com o apoio do CONFAS, do seu presidente, eu quero ressaltar aqui, né, também o apoio do secretário de Estado da Fazenda, o doutor Andréa Calab, que nessa reunião que fizemos pela manhã, teve extraordinário espírito público, teve uma visão nacional, não é, para além da responsabilidade de cuidar especificamente dos elevados interesses do Estado de São Paulo, mas expressou ali toda uma responsabilidade e toda uma solidariedade com o conjunto dos Estados Federados. Evidentemente que o debate vai continuar, nós vamos aprofundar esse debate em relação a outros temas que vão continuar na pauta, mas esse acordo foi um acordo possível. Eu cumprimento Vossa Excelência pelo esmero, pela qualidade e pela precisão com que conduziu este processo aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Muito obrigado, Sua Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência e quero convidar para integrar esta mesa o secretário da Fazenda do Estado do Pará, coordenador do CONFAS, professor José Barroso Tostes Neto. Está na redação. Então, convido o secretário da Fazenda do país mais desenvolvido da América Latina, professor André Calab, para representar os demais. Concedo a palavra à ilustre senadora Ana Amélia, que tanto tem se integrado na luta por esses temas da federação, do equilíbrio federativo.
Caro presidente, senador Luiz Henrique, caros colegas e colegas, senadores e senadoras, secretários da Fazenda, presidente do CONFAS. Esta votação está se desamarrando um dos mais fortes nós amarrados, não só nas questões fiscais, guerra fiscal, segurança jurídica, mas uma questão profundamente federativa, como salientou o senador Luiz Henrique. Elas estão amarradas entre si, não é essa decisão que estamos tomando agora, fruto de um acordo muito discutido, idas e vindas. E aí, vale-me da questão da iniciativa da senadora Lúcia Vânia e do exercício feito pelo relator senador Luiz Henrique, junto com o CONFAS, onde havia pesadas resistências em relação a questões como, por exemplo, a questão da unanimidade na votação do Conselho. E viemos de um processo muito grave de insegurança jurídica, porque o Supremo Tribunal Federal, ao considerar inconstitucional os incentivos concedidos por não terem sido submetidos à aprovação prévia do CONFAS, criou-se um represamento de investimentos no país, fundamentais para o desenvolvimento econômico, porque não havia nenhuma segurança em saber se os empreendimentos beneficiados com incentivos fiscais em várias regiões brasileiras teriam que pagar retroativamente aquele benefício que foram que receberam dentro da política de incentivos fiscais. Essa insegurança jurídica está, pela convalidação, sendo resgatada, resolvida, e tomara que isso represente uma retomada de crescimento dos investimentos que estão represados no país. Então, eu penso que estamos tomando uma decisão que está também relacionada. Esta é uma ponta do grande iceberg que estamos vivendo aqui, que é a questão da unificação das alíquotas do ICMS, que vem também na esteira da aprovação amanhã, esperamos, do novo indexador da dívida, do acordo renegociado da União com os estados e municípios. Portanto, é uma amarração muito complexa, muito difícil, e hoje está se dando o primeiro passo para desamarrar esses nós. E aí deve-se atribuir isso à posição política tomada pelo senador Luiz Henrique, daqueles estados que tinham mais resistência de entender que não adianta ficar nesse tira e puxa, porque não vamos chegar a lugar algum, ou vamos chegar a lugar algum. A própria senadora Lúcia Vânia, ao aceitar algumas ponderações, que ela resistia, mas entendendo que na ação política temos que encontrar um consenso mínimo para avançar numa questão que é eminentemente federativa. Argumentar também tudo o que disse o senador Ferraço aqui a respeito dessa matéria. Então, senador Luiz Henrique, eu penso que nós estamos cumprindo com uma missão muito complicada. Isso revela também a natureza dessa federação brasileira, que tem estados como a provocação permanente do maior estado e mais rico, que é São Paulo, mas tem também estados longínquos, a Roraima, o Acre, o próprio Rio Grande do Sul, que esgotou toda a sua capacidade para novos investimentos, porque é o estado mais endividado da federação. Então, veja, é muito complexa uma deliberação dessa natureza. E chegarmos a um consenso, em um acordo com o Conselho de Política Fazendária, realmente foi um grande exercício de, eu diria, de tolerância, de entendimento, de negociação, que coube a todos, digamos, o mérito dos secretários de Fazenda, do presidente, do relator dessa matéria, senador Luiz Henrique, ex-governador, que conhece as dores dessa gestão e de um estado muito competitivo que é Santa Catarina. E a senadora Lúcia Vânia por ter tomado a iniciativa deste projeto da convalidação. Esperamos que amanhã o plenário do Senado vote, enfim, a questão da renegociação da dívida. Há um peso nisso, que é a questão da retroatividade. Sabemos do que isso representa nesse imbróglio, mas é um tema que temos que enfrentar sem demora no plenário do Senado. Muito obrigada e parabéns novamente, senador Luiz Henrique.